DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Issouf e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. Na França, a polícia matou os dois supostos atacantes do jornal Charlie Hebdo. Também um homem que tinha feito reféns num supermercado em Paris foi morto. Em reação ao atentado contra o jornal, o presidente alemão, Joachim Gauck, apelou a um entendimento nacional entre todos os componentes da sociedade alemã. A democracia é mais forte que o terrorismo, afirmou Gauck no Palácio, em Berlim. Nos últimos dias, milhares de pessoas manifestaram aqui na Alemanha a sua adesão aos valores cristãos, muçulmanos, judaicos ou ateus, sublinhou o presidente alemão. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. Na Arábia Saudita, um blogger recebeu 50 chicotadas por ter insultado o Islão. Em prisão há 2 anos e meio, Raef Badawi foi condenado em maio de 2014 a 10 anos de prisão, uma multa de 267 mil dólares e a 1000 chicotadas divididas por 20 semanas. A sua primeira sessão de flagelação ocorreu esta sexta-feira e durou 15 minutos, frente a uma multidão reunida numa mesquita de Jeddah. Raef Badawi, de 30 anos, era animador do site internet Liberal Saudi Network, hoje encerrado, e é laureado em 2014, do prémio Repórteres Sem Fronteiras. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, exonerou hoje o primeiro-ministro, 6 ministros, 3 governadores provinciais e 2 conselheiros, indicam um comunicado da presidência. Apesar da nota de imprensa não referir as razões das exonerações, os dirigentes atingidos pela medida foram eleitos deputados para a Assembleia da República, devendo tomar posse na próxima segunda-feira. São eles os titulares das finanças, agricultura, recursos minerais, função pública, turismo e coordenação da ação ambiental. Guebuza fez ainda cessar funções à governadora da cidade de Maputo, províncias da Zambésia e Nampula. O líder da RENAMO, Afonso Lhacama, vai dirigir amanhã um comício na cidade da Beira, centro de Moçambique, onde irá fazer um ultimato sobre a proposta do governo de gestão para o país, informou hoje o seu partido. Recorde-se que a RENAMO contesta os resultados das últimas eleições gerais, que dão vitória a Frelimo, o partido no poder, e o seu candidato, Filipe Nyusi. Nas últimas 24 horas, cargueiros, bem como navios da Marinha Italiana, prestaram socorro a 783 imigrantes em pleno Mediterrâneo, entre as costas Líbia e o sul da Itália. No ano transato, mais de 170 mil migrantes atingiram as costas italianas, segundo números do Ministério Italiano do Interior. 2 semanas após a queda do avião da AirAsia, as autoridades indonésias anunciaram que as equipas de pesquisa detectaram sons provenientes da gravação do voo, as caixas negras do avião. O aparelho despenhou-se no mar de Java a 28 de dezembro passado, com 162 pessoas a bordo. Com a análise dos registros do voo, os especialistas poderão esclarecer as circunstâncias do acidente. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje planos para iniciar nas próximas semanas um ensaio maciço das vacinas contra o ébola nos 3 países mais afetados pela epidemia, que já provocou mais de 8 mil mortos. Na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, prevê-se que participem cerca de 37 mil pessoas nas vacinações que constituirão a fase 3 dos ensaios clínicos que estão a ser realizados na fase 1 com as vacinas desenvolvidas no Canadá. O presidente do Eurogrupo, Jorgen Dijsselbloem, afirmou hoje que a saída da Grécia do euro não está em agenda e assegurou que negociará normalmente com o governo que saia das eleições do próximo dia 25. Questionado sobre informações indicando que na Alemanha se especula sobre a saída da Grécia do euro, o presidente do Eurogrupo insistiu que não se falou dessa questão. Em dezembro, o Eurogrupo prolongou por 2 meses o programa de resgate europeu à Grécia, que deveria terminar no final de 2014. O exército nigeriano luta até por via aérea para recuperar a cidade de Baga do grupo radical Boko Haram. O grupo também tomou de assalto uma base militar próxima No último fim de semana, avançou um porta-voz do governo. Centenas de corpos foram encontrados nas matas próximas da cidade, informa a Amnistia Internacional, que fala ainda em massacre. Baga está próximo da fronteira com o Chad. Mais sobre este assunto para acompanhar também a seguir no Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Atacantes do jornal francês foram mortos pela polícia e um sequestrador também. Ataques do Boko Haram na Nigéria cada vez mais próximos de países vizinhos. Alerta de cheias foi lançado em Moçambique. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2015. A polícia francesa matou os dois homens suspeitos de atacarem o jornal satírico francês Charlie Hebdo. Os dois homens, que eram irmãos, refugiaram-se esta sexta-feira numa empresa gráfica de uma aldeia nos arredores de Paris, fazendo um refém que acabou por ser salvo pelas forças de segurança. Em simultâneo, num ataque separado no leste da capital francesa, a polícia matou um outro homem que sequestrou várias pessoas no supermercado judaico. Guilherme Correia da Silva, com os detalhes das duas operações policiais.
Explosões e tiros marcaram o fim de uma caça ao homem de dois dias. A polícia francesa matou os dois homens suspeitos de atacarem o jornal satírico Charlie Hebdo. Há momentos, o presidente francês François Hollande pediu aos cidadãos que estejam vigilantes e que continuem unidos.
Nós somos um povo livre. Somos
um povo livre que não cede a qualquer pressão, que não tem medo, porque somos portadoras de um ideal maior do que todos nós, que somos capazes de defender em todos os sítios em que a paz esteja ameaçada.
Esta sexta-feira de manhã, os dois suspeitos trocaram tiros com a polícia durante uma perseguição à alta velocidade numa autoestrada. Testemunhas disseram que os atacantes estavam armados com Kalashnikovs. Ao final da manhã, os dois irmãos barricaram-se no interior de uma empresa gráfica da aldeia de Dammartin-Gouel, nos arredores de Paris, fazendo um refém. Em Dammartin, as forças de segurança montaram um apertado colete de forças com centenas de polícias no local. A agência de notícias Lusa falou com uma portuguesa a viver na aldeia de Dammartin, Maria Moraes. Depois de estarem cercados pela polícia, horas a fio, os suspeitos saíram aos tiros contra os agentes que circundavam o edifício, segundo a agência de notícias francesa AFP. A polícia matou os suspeitos, que terão dito que estavam preparados para morrer como mártires. Os polícias conseguiram salvar o refém. Praticamente em simultâneo, no leste de Paris, a polícia francesa matou um outro homem que fez vários reféns num supermercado judaico. Segundo a imprensa francesa, pelo menos 4 reféns foram mortos. As forças de segurança suspeitam que o homem tenha estado envolvido na morte de uma mulher polícia esta quinta-feira, menos de 24 horas depois do ataque ao jornal francês Charlie Hebdo, mas ainda não se sabe se ambos os ataques estão interligados. Entretanto, governantes, chefes de Estado e defensores dos direitos humanos de todo o mundo continuam a reagir ao ataque ao semanário satírico desta semana. Esta sexta-feira, o presidente alemão Joachim Gauck apelou à união contra o terrorismo.
Não estamos nem impotentes, nem desamparados. Temos cidadãos determinados, temos instituições e leis para combater o fanatismo e a violência.
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau são 3 países lusófonos que também já condenaram o ataque ao jornal francês. O governo cabo-verdiano descreveu o ataque como um atentado vil ao Estado de Direito e à liberdade de imprensa. Esta sexta-feira à noite, a Liga Guineense dos Direitos Humanos organiza uma vigília de solidariedade para com as 12 vítimas mortais do ataque. Segundo o vice-presidente da Liga, Augusto Mário,
nós começaremos a vigília com um minuto de silêncio para de seguida nunca mais calarmos. Os valores já conquistados não podem regredir, Portanto, nós continuaremos firmemente na defesa intransigente dos valores universalmente aceitos e que dizem a respeito à dignidade da pessoa humana.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Acha que a atual forma de combate ao extremismo no mundo é mais adequada? Caro ouvinte, manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Mais um atentado mortífero foi levado a cabo na noite de ontem para hoje pelo grupo radical Boko Haram no nordeste da Nigéria, destruindo 16 localidades das margens do Lago Tchad, precisamente no dia em que o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, realizou seu primeiro comício de campanha com vista às eleições presidenciais de 17 de fevereiro próximo. Mais detalhes sobre o assunto com António Rocha.
Para muitos observadores, o balanço definitivo dos sucessivos ataques levados a cabo nos últimos dias contra Baga e as aldeias vizinhas é muito difícil de ser quantificado por enquanto, na medida em que milhares de habitantes da região foram forçados a fugirem para Maiduguri, a capital do estado do Borno, a menos de 200 km a sul, em direção ao vizinho Tchad. Muitos deles, que tentaram refugiar-se na floresta, foram perseguidos pelos islamistas fortemente armados. Por outro lado, mais de 500 pessoas encontram-se bloqueadas numa das ilhas do lago Tchad, sem alimentos. Para Lamido Momuni, membro do Parlamento do Níger, em representação de Difa, a região fronteiriça entre o estado nigeriano de Borno e o lago Tchad,
a insegurança no norte da Nigéria e no extremo leste do Níger deve perturbar os nossos dois países. Entre os dois países devem agora existir sinergias para que se possa encontrar uma solução adequada para o problema. Os soldados da Nigéria deixaram a cidade e a própria região. Então, em conjunto com o governo nigeriano, o Tchad e os Camarões, devemos encontrar uma solução para que possamos, juntos, controlar e gerir a situação da melhor forma possível.
E o deputado Momuni lança um apelo aos governos, especialmente ao presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan.
Devemos encontrar uma solução. É do interesse dos nossos povos, porque a população do norte da Nigéria e do Níger Oriental é a mesma. Também apelo aos vários parceiros internacionais que têm os meios adequados para ajudarem o Estado nigeriano com o seu problema dos refugiados, para que possamos conseguir controlar esta situação. Precisamos também de uma solidariedade da ONU e dos Estados africanos.
A insegurança é o tema central da campanha eleitoral da Nigéria, onde os ataques do Boko Haram são praticamente cotidianos e onde extensas regiões do nordeste do país se encontram sob controle do grupo islamista armado. O presidente Jonathan, que concorre a um segundo mandato, é muito criticado no seu país, mas também a nível internacional, por ter fracassado na tentativa de pôr termo à insurreição islamista que já provocou milhares de vítimas mortais desde 2009. Segundo Usaini Mongunu, analista em questões de segurança e ex-oficial militar da Nigéria, o exército do seu país e o seu comandante em chefe, o presidente Goodluck Jonathan, gozam atualmente de uma muito má reputação porque...
They are playing politics with human lives.
Politicamente têm jogado um pouco com a vida das pessoas e isso não é do agrado delas. Este não é o exército nigeriano que conheci no passado. Mudou completamente. Penso que o exército deveria ficar sempre fora da política, principalmente agora, por forma a reabilitar a sua imagem. Mas, infelizmente, neste momento a reputação é totalmente má.
António Rocha, DW.
Alerta máximo para as regiões centro e norte de Moçambique devido à aproximação de chuvas intensas e ventos fortes. Em quase todo o país tem estado a chover intensamente e agora as autoridades moçambicanas receiam a ocorrência de cheias devido à subida dos caudais dos rios. O retrato da situação a partir de Maputo com Romeu da Silva.
As regiões centro e norte de Moçambique estão sob alerta máximo face à eventual queda de chuvas intensas e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que nas províncias centrais de Tete e Zambésia ocorreram chuvas intensas e tem estado a chover bastante em Cabo Delgado e Niassa, no norte de Moçambique. Flávio Mondlane, da Meteorologia, alerta para a retirada urgente da população que vive em zonas propensas às inundações.
Preciso que se tome medidas de precaução, principalmente para as zonas que estão inundadas ou as zonas propensas inundações. Próximos dias é que teremos ainda chuva na região centro e norte.
Este cenário de chuvas no centro e norte acontece numa altura em que a população tenta se refazer dos estragos que se verificaram por causa do fenómeno. As cidades de Nacala e Pemba, no norte do país, estão sob o risco de inundações. Rita Nhamuxo, da Direção Nacional de Águas, identificou igualmente alguns rios que podem transbordar.
Neste momento, apenas a estação de Tete está com níveis acima do alerta. Este sexto cenário deve-se a chuvas muito fortes que se registaram naquela região e que até agora a informação que nós temos é que continua a chover. Também temos afluências muito altas para a barragem de Caurabás, na ordem de 5 mil metros cúbicos por segundo. É um caudal significativo.
Chuvas em quase todo o país já provocaram estragos em Nampula, Quelimane e cidade de Maputo. 9.500 famílias nestas cidades estão diretamente afetadas. 8 pessoas já morreram em consequência de chuvas intensas desde dezembro passado. Por isso que o Instituto de Gestão de Calamidades já está no terreno para monitorar a situação, diz Rita Almeida, porta-voz da instituição.
Fizemos a conjugação em termos de tanta análise daquilo que são as previsões meteorológicas e hidrológicas. Nós vínhamos gerindo todas essas situações no nível de alerta institucional verde e hoje foi declarado o alerta institucional laranja, que significa maior atenção em termos de monitoria dos eventos, o sistema de aviso prévio, o pré-posicionamento de meios e também esta maior aproximação com as comunidades, aquelas comunidades que estão nas zonas mais vulneráveis.
O Comitê Técnico de Gestão de Calamidades constatou que, no geral, as principais bacias do sul de Moçambique apresentam escoamentos baixos. Rumo da Silva, DW Maputo.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que a atual forma de combate ao extremismo no mundo é mais adequada?
Esta era a nossa pergunta do dia. O António Rocha está aqui com muitas respostas, como sempre.
Como sempre, muitas respostas. Vamos começar por Raimundo Manuel, que diz que meu temor está na vingança dos comparsas destes terroristas. Acho que o pior está por vir. Sumaila Jaló, da Guiné-Bissau, diz que lamenta muito o ataque ao jornal, mas fica triste por algumas pessoas ligarem este tipo de situação ao islamismo e sem razão. Carlos Sarrumba, é difícil combatermos algo na qual os órgãos superiores de um país são os principais protagonistas. Isto é como se estivéssemos a secar a roupa nas profundezas de um rio. Saliu Sanyá Candena, da Guiné-Bissau, lastima o atentado contra os jornalistas e diz que essas pessoas não são muçulmanas, mas sim são bandidos. Lafubalde diz que a forma de combater e punir os autores é castigá-los e que as perdas humanas não podem ser defendidas. Ntiama Fan Emanuel diz que uma pessoa normal não faz isso e depois diz que vingaram em nome do profeta. Profeta que este já morreu faz tempo. Eu acho que para as pessoas como estas vale tudo. Aqui se faz, aqui se paga. Hélio Bernardo Languisso. Existem várias maneiras de combater algum distúrbio na sociedade. Não sair matando as pessoas, por exemplo, uma boa negociação controlaria a situação para a soltura dos reféns. Quanto aos islamistas, penso que devem mudar a sua ideologia. Parece-me que ficamos por aqui, Nádia.
É isso mesmo. Muito obrigada aos ouvintes e internautas.
DW, sexta-feira.
E na reta final, lembramos os temas da nossa emissão. Atacantes do jornal francês foram mortos pela polícia. Ataques de Boko Haram na Nigéria, cada vez mais próximos de países vizinhos. A alerta de cheias foi lançada em Moçambique. Na Arábia Saudita, um blogger recebeu 50 chicotadas por ter insultado o Islão. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, exonerou hoje o seu primeiro-ministro, 6 ministros, 3 governadores provinciais e 2 conselheiros. Nas últimas 24 horas, cargueiros e a Marinha Italiana prestaram socorro a centenas de imigrantes. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Boa noite e um bom fim de semana.